minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, gente, eu já admirava o Gesiel Carvalho e agora o admiro ainda mais. Pensa num homem corajoso, porque, gente, é preciso muita coragem para voltar de férias e encarar o moedor de carne do 11 minutos depois que o time dele perde em casa de 5-1 para o Flamengo. Concorda, Pedro Pincer? Bom dia.
Concordo, concordo sim. Bem-vindo de volta, Gisiel. Bom dia, Adriano. Bom dia, quem nos acompanha.
Obrigado.
Tudo bem com vocês? Foi feio o negócio lá, hein?
Complicado, mas esperado. O que eu dizia é o seguinte: é melhor o fim de uma agonia do que uma agonia sem fim. Então.
Olha, muito bem.
É, nós já estávamos realmente. Fomos rebaixados no jogo do sábado. Nós fomos rebaixados há faz pelo menos uns 4 meses. Então, você imagina um time que chega a essa altura do campeonato, onde as coisas estão se desenrolando para saber quem sobe, quem desce, quem vai para Libertadores, quem sai da Série B para a Série A, da Série A para a Série. Enfim. E a gente tem um jogo contra o Flamengo. E aí todo mundo fica naquela expectativa, o que é que vai acontecer? Gente, na realidade, eu falava com o grupo dos esportanos, do qual eu faço parte, nós já fomos rebaixados há muito tempo. Agora, é claro que foi com requintes de crueldade, porque poderia ter sido qualquer outro time, mas não o Flamengo, e 5-1 na Arena de Pernambuco, né, em casa. Aí realmente, mas pelo que vinha acontecendo com o esporte, realmente era se esperado. E uma tragédia a mais, uma tragédia a menos, é aquilo que eu falei. Acabou a agonia, vamos jogar sem pressão agora, porque afinal de contas, oficialmente rebaixados já estamos. Mas eu diria que é um ano para se esquecer e tirar da história do Esporte Clube do Recife. O esporte não merecia um 2025 tão terrível como foi. Mas
é, faz vida que segue, né? É, Pedro Pinho, o fato é que agora o esporte vai curtir o resto do campeonato. É curtição.
É aquela história do Renato Gaúcho, né? Vamos brincar no Brasileirão, lembra?
É, exatamente, é isso aí.
E o próximo jogo do esporte é contra o Botafogo
isso,
no Rio.
É,
expectativa aí de uma outra goleada, meu caro Gesiel Carvalho. Infelizmente.
1-0 tá lindo.
Provavelmente.
Bom, gente, falamos aqui do rebaixamento do Sport Recife, mas o primeiro assunto aqui do 11 Minutos, na verdade, não é futebol, é skate. A Raíssa Leal, a nossa fadinha, foi campeã pela 5ª vez do Skate Total Urb no STU Pro Tour Rio. Meu caro Pedro Pincer, a fadinha vai colecionando aí títulos atrás de títulos.
Sim, ainda mais no Rio, que ela é o quintal dela, né? Como você falou, é a 5ª vitória. Foi um torneio que não teve tantas grandes skatistas aí a nível mundial. As japonesas, inclusive, salvo engano, não estavam presentes. Mas não importa, ela foi lá e ganhou o campeonato e fantástico. Ainda mais com a questão climática que aconteceu, muita chuva no Rio. E aí teve questão de parar para secar a pista. Enfim, e isso não abalou a Raíssa e ela ganhou mais uma vez o campeonato. Fantástico resultado.
É a Raíssa Leal que também cresce, né? Ela completa anos, ela tá com 17 anos, né?
Mais 17, a gente começou a ver ela ali com 12, com 13,
exato.
E ela já tá uma...
Mas é, sempre com aquela carinha de menininha, de criança, né?
É, aquela vozinha de criança, exatamente.
E da Raíssa a gente sempre espera realmente bons resultados. A gente se decepciona, a gente fica mal acostumado com a Raíssa, porque ela sai ganhando tudo, que quando ela participa de um que ela não ganha, que ela sai ali com a medalha de prata, a gente, assim, né? Mas ela é muito boa e realmente no skate uma referência. Que coisa linda, né? A Raíssa Leal, tão nova, mas com tantos títulos e já sendo uma referência aí para o skate.
Medalhista olímpica também.
Sim.
E a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, falou exatamente sobre a importância do esporte para a vida de crianças e adolescentes.
Se investir no esporte é investir na vida, né? Dar oportunidade, sobretudo para que nossas crianças e adolescentes tenham, não é, um futuro diferenciado. Toda criança e todo adolescente que tem uma caminhada voltada para o esporte ele tem uma vida diferente, ele tem uma vida muito mais equilibrada, ele tem um comportamento de fato mais diferenciado. Eu vejo que o poder público hoje, ao priorizar esse setor, está priorizando o futuro do Brasil, ele está priorizando uma geração de fato com valores diferenciados.
Tá, então a senadora Elisiane Gama falando aí sobre a importância do esporte para o futuro de crianças e adolescentes. Vamos falar de Série B, gente, porque a Série B está na reta final. Pedro Pincer, nós tivemos aí uma rodada eletrizante na Série B, a penúltima rodada. Olha, tá uma briga aqui por praticamente aí 3 vagas, né?
Isso.
O Coritiba já tá classificado, né, para a Série A. Atlético Paranaense tá com 62, Criciúma 61, Goiás 61. Esse é o G4. Aí depois vem Chapecoense e Remo, que ainda tem chances de abocanhar
a vaga. E o Goiás e o Remo se cruzam, né?
Na última rodada.
Exatamente.
Diga aí.
O Atlético Paranaense, ele flertou com um perigo ali, jogando com essa rodada contra a Ferroviária, né? Uma falha clamorosa do goleiro Santos, que chutou o vento.
Meu Deus, frango do ano.
A Ferroviária chegou a fazer 1-0 com 27 do segundo tempo, e o Atlético Paranaense conseguiu a virada e agora depende só de si para voltar à primeira divisão. Joga contra o América Mineiro na última rodada em casa e é favorito para isso. O Criciúma também depende dos seus próprios esforços. Então, assim, mas ainda está tudo muito, muito pertinho, né? A pontuação muito perto. Então a gente só vai ter as definições aí na última rodada, o que é bacana, né? A gente tem as nossas ressalvas às vezes com o campeonato de pontos corridos, mas aí é legal quando chega com todo mundo com chance de trazer o resultado.
É, fica emocionante.
E os dois paranaenses aí, né? Subindo, eu acho bem interessante o Atlético Paranaense, que teve um início bem tumultuado no começo do campeonato, mas acabou se recuperando e voltando aí para um lugar. O Atlético Paranaense não tem cara de Série B, não. É um time muito grande, muito forte, com muitos títulos. É. E eu tava torcendo realmente para o CAP voltar. E agora voltar nos dois.
O técnico lá é o Daí Helman, tá lá.
É verdade, tá aí. Muito bem, agora vamos falar de Série A, um assunto aqui que o Pedro Pincer e o Gisele Carvalho estavam ansiosos para comentar, né, Genival? Porque o Mengão é líder do Campeonato Brasileiro, e que líder, né? A rodada foi bem favorável para o Flamengo, porque o Flamengo amassou, moeu, né, o Sport Recife.
Vai, pisa, Adriano.
É, no Fale Recife, mais. Lá, né? E o Palmeiras perdeu do Santos, meu caro Pedro.
É. Então, o que acontece? Esse final de semana foi aniversário do Flamengo, né?
Sim.
15 de novembro, 130 anos.
É.
E aí acabou sendo um final de semana perfeito, né? Porque você vence o seu adversário, em que pese a fragilidade dele e dele ter jogado com 2 a menos durante muito tempo no jogo, mas não importa, foi lá e fez o dele e ganhou. E o Palmeiras, que já tinha perdido pro Mirassol, acabou perdendo pro Santos da Vila, no jogo, um gol no final do argentino Benjamin Rolheiser. E aí o Flamengo, com essas 2 derrotas do Palmeiras, agora tem 3 pontos a mais, né? Não é isso? Acho que é isso.
3 pontos a mais.
E agora, faltando pouquíssimas rodadas aí pro campeonato terminar, o Flamengo, segundo os matemáticos de plantão, tem mais de 60% de chance de conquistar mais um campeonato brasileiro.
Mas tendo o Palmeiras na jogada, eu sempre fico naquela, né? É o Palmeiras, e então não tem nada definido. Agora, uma curiosidade, o Flamengo e o Sport tem praticamente o mesmo número de pontos, só muda a numeração. O Flamengo tem 71 e o Sport tem 17. Mudaram a ordem dos 7.
A ordem desse caso, a ordem dos números altera o produto.
Nesse caso, sim.
Não é fácil, não. Tá bom, então. Tudo aí para tentar amenizar o sofrimento, hein, Gisele Carvalho? Tá bom, então. Vamos falar agora de seleção brasileira. A seleção brasileira ganhou com autoridade de Senegal aí no sábado, né? E aí uma boa exibição, segundo aí os especialistas. E amanhã tem jogo contra outro africano, a Tunísia. Meu caro Pedro Pince, e aí? O que você achou da seleção do Ancelotti nessa preparação para a Copa?
jogo bastante sólido, Adriano. Defensivamente, o Brasil muito forte, se impôs, poderia ter feito mais do que 2-0. O garoto Estevão aí é o artilheiro da era Ancelotti da seleção brasileira, né? 4 gol em 6 partidas, quer dizer, e ele tá afunilando aí para os convocados, porque falta muito pouco tempo, né? Você pensa assim, daqui a pouco faltam ainda muitos meses. Não, porque as datas FIFA são raras até lá, então ele já tá praticamente com, pelo que eu li aí, pelo menos 8-9 titulares já estão aí definidos. Se não acontecer nenhum percalço, né, de
contusão,
lesão, alguma coisa nesse sentido.
É verdade.
Então ele já tem aí 8-9 certos aí para a Copa do ano que vem.
Ah, eu levaria.
Ótimo Estevão. Resultado.
Levaria o Estevão tranquilamente.
Sim.
Um cara desse.
Não, ele vai.
Assim. O Estevão vai. Então, olha só, como o Pedro Pinci disse, o Brasil vai ter mais um jogo com a Tunísia esse ano e no ano que vem contra a França e Croácia.
Pronto. Aí exato. Sim.
Jogos com J maiúsculo,
é verdade.
Que vão ser os jogos nos Estados Unidos. Então veja só como a preparação.
Já na sede da Copa, né?
Copa, com bola da Copa, já com tudo, né? Com cheirinho.
Já podia marcar, já valendo 3 pontos.
podia.
Bom, vamos falar de eliminatórias da Copa rapidinho, gente. Tivemos uma rodada agitadíssima, né? Aí no final de semana. Ainda tem mais jogos hoje. E olha, eu queria começar com a África. A República Democrática do Congo ganhou da Nigéria nos pênaltis e vai disputar a repescagem mundial da Copa, Gesiel Carvalho.
Olha aí, quem diria, a República Democrática do Congo, que já foi o Zaire, né?
Já, exato.
E em 74 jogou contra o Brasil, inclusive. Então, de volta aí à Copa. É sempre bom.
A possibilidade, ainda não está classificado, tá com a possibilidade.
Mas vai disputar, né?
Vai disputar a repescagem.
Exatamente.
E a Nigéria é desclassificada pela segunda Copa do Mundo seguida. É uma nação aí que a gente estava acostumado a ver, né, em seguida as Copas do Mundo, mais uma vez eliminada.
É verdade. E a Itália, mais uma vez, né, Pedro Pinci, vai disputar a repescagem.
Na linha. Vai ficar ali.
É complicado.
A Noruega vencendo aí a Itália.
O Haaland fez chover lá em.
É um homem gol,
choveu,
né?
Na verdade.
Como faz gol esse rapaz? Pelo amor de Deus. Agora a Itália
desculpa.
Não, pode falar, Pedro.
Porque assim, no caso da Itália, ela precisava ganhar de 9-0 para se classificar. Não ia acontecer isso. Fez até 1-0, né? Mas depois, amigo, a Noruega
tomou conta.
Atropelou. A Noruega, que tem dois jogadores muito fortes no ataque, né? Que é o Haaland, que a gente está cansado de conhecer aí no Manchester City, e o Sørloth, que agora está no Atlético de Madrid, quer dizer, e aí não tomou conhecimento depois de ter tomado um gol. E a Itália, mais uma vez, na sua via crucis, né, de tentar voltar à Copa do Mundo.
Já tem umas duas Copas que a Itália não vai. Duas.
Na verdade, a Itália ficou fora das últimas duas, e na última que foi eliminada na primeira fase.
Em 2010 então, também, Pedro Pinci, foi também eliminada na primeira fase. Depois do título também, de 2006, né? Então, depois do título de 2006, só de vexame.
Pois é, então. Então vamos ver o que acontece aí, o que se reserva para a Itália, que tem aí vários traumas de eliminatórias, inclusive sendo eliminada para Macedônia do Norte. Tem que se lembrar que a Itália deixou de ir para a Copa do Mundo porque perdeu para Macedônia do Norte. Então,
é verdade.
Vamos ver o que acontece.
Tá aí. É porque então agora a Itália vai para a repescagem da Europa, que são 16 seleções que disputam aí 4 vagas. E a repescagem mundial, onde está a República Democrática do Congo, 6 seleções de vários continentes disputam 2 vagas.
E se a Itália não conseguir uma vaga numa Copa do Mundo que tem 3 sedes e 400 seleções, vai ficar complicado.
A se destacar Portugal, né, que a gente já sabia que ia se classificar, mas um 9-1 é sempre alvo de destaque, eu acho, né? Foi 9-1, sem Cristiano Ronaldo expulso no último jogo. Isso.
Exato, que eu acho até que o time joga mais solto aí sem o Cristiano Ronaldo.
Eu acho também.
Fica aquela responsabilidade, tem que tocar pra ele.
Isso,
ele concordo, é o capitão concordo. E eles. Se ele
chegar nos 1000 gols, já nos 1000 gols.
Exato. Ele reclama pressão. Quando faz gol e não é ele que participa. É complicado. Pedro Pinci, algum destaque aí? 30 segundinhos aqui no final do 11?
Eu tenho destaque do esqui.
Esqui?
Que é um brasileiro chamado Lucas Esqui, Esqui Alpino.
Olha só.
Lucas Pinheiro ganhou uma etapa da Copa do Mundo, um feito inédito aí para o esporte brasileiro. E importante, né, falar sobre isso. Importante, assim, a curiosidade de você ter um brasileiro ganhando uma etapa de uma Copa do Mundo de esqui. Lucas Pinheiro.
Muito bom, realmente. E se preparando aí deve ser para os Jogos Olímpicos de Inverno, né?
Que de agora, inverno.
É, exato, agora vai ser.
E
agora.
Você me dá mais 10 segundos, rapidamente, só para falar do rapaz que ganhou a moto GP, né? Como se fosse a segunda divisão da moto da
velocidade.
Moto velocidade, e o brasileiro foi campeão. Me falta aqui o nome dele agora exatamente, mas eu queria fazer o registro. O rapaz foi campeão da mundial da moto velocidade. A gente que é da época do Alexandre Barros, né, que nunca conseguiu muita coisa, mas era um nome importante.
É verdade.
Agora temos um brasileiro para jogar para correr na primeira linha da moto velocidade mundial.
Diogo Moreira é o campeão.
Diogo Moreira, obrigado.
Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, amigo, até sexta-feira.
Eu que agradeço, Adriano. Muito obrigado, um abraço a você. Bem-vindo de volta, Gisiel.
Obrigado, Pedro.
Uma ótima semana a todo mundo que nos acompanha. Obrigado e até sexta.